Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos falar hoje sobre a lei do superendividamento. Quando as dívidas fogem do controle, a ponto da pessoa não conseguir mais pagar despesas básicas para sobreviver, fica difícil, não é mesmo? Enxergar uma saída. Quantos brasileiros não estão nesta situação? E nós temos uma lei federal conhecida como a Lei do Superendividamento, que entrou em vigor em julho de 2021 para oferecer aí uma solução aos consumidores neste sentido. E nós vamos conversar sobre este assunto com a magistrada do Tribunal de Justiça do Paraná, Sandra Bauerman. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. É uma alegria estar aqui hoje podendo esclarecer um pouco sobre a lei do superendividamento.
Pois é, magistrada, nós temos aí o patamar de superendividados no Brasil, que bateu um recorde em 2022 na leitura da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E essa pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostra que 17,6% das pessoas ouvidas na análise se declararam como muito endividadas. É uma parcela recorde, grande, magistrada, dentro do nosso cenário brasileiro?
Na verdade, Patrícia, na época do advento do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, né, nós não tínhamos essa problemática do superendividamento, essa preocupação, porque o crédito não era tão acessível, né? Nós não tínhamos um crédito democratizado. Com a democratização do crédito, o outro lado da moeda é o risco de superendividamento, né, das famílias. E nós temos visto que no nosso país os índices de endividamento excessivo têm só aumentado, né? Daí que foi a preocupação, já em 2010, lá, de se pensar e propor a atualização do Código de Defesa do Consumidor nessa matéria, que o Código não previa medidas de prevenção efetivas e tratamento do superendividamento.
Sim.
E em 2010 foi que foi formada a Comissão de Juristas para apresentar um anteprojeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Dentre as matérias seria o superendividamento e também o comércio eletrônico. Então, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor hoje foi atualizado pela lei do superendividamento, né? E justamente trazendo mecanismos de prevenção e tratamento para enfrentar essa realidade que a gente vê só aumentar no nosso país. Né?
Bom, como que funciona a lei do superendividamento, magistrada?
Então, como eu estava dizendo, a lei do superendividamento, na verdade, é uma lei que inseriu dispositivos, dois capítulos de dispositivos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Correto. Ela atualizou o código, né?
Sim.
Então, nós estamos falando, na verdade, do Código de Defesa do Consumidor atualizado, né? Quando a gente fala da lei do superendividamento nessa matéria. E ela traz, ao atualizar o Código de Defesa do Consumidor, ela traz mecanismos de prevenção, né, que na verdade é um maior avanço na matéria consumerista desde o advento do CDC, buscando evoluir o mercado de crédito e o mercado financeiro, mas de uma forma, e trazendo mais dignidade aos consumidores, muitas vezes ameaçada em situações de superendividamento, né? Então, a lei, ela traz, assim, no geral, uma mudança de paradigmas, de uma cultura, da cultura da dívida para uma cultura do pagamento, porque a forma como o procedimento que foi adotado na lei é um procedimento que incentiva o pagamento, mas também o crédito responsável, superando, assim, a exclusão social. Então, o fornecedor de crédito também tenha mais responsabilidade na concessão do crédito, né? E inclui a prevenção e tratamento como uma política nacional de relação de consumo.
Sim.
Como uma forma de evitar a exclusão social do consumidor. Porque a gente sabe, né, quem nos ouve, que quem está endividado e não tem acesso a crédito fica, de alguma forma, excluído de acesso até a bens, muitas vezes necessários à sua manutenção, né? E da sua família, né? E não sei se prossigo, mas Na parte de prevenção, então, ela traz algumas medidas que novas regras, na verdade, com informações, por exemplo, obrigatórias que o fornecedor de crédito, aquele que concede crédito, o banco, a instituição financeira, a instituição de crédito, né, por meio, por exemplo, que às vezes as pessoas não se atentam, a manutenção da oferta por 48 horas. Então, você vai tomar o crédito, vou emprestar lá no banco, e o banco diz, a taxa é tanto. E só se você fechar agora. Não, é uma obrigação de manter aquela oferta, daquela proposta por 48 horas. Justamente para permitir uma reflexão melhor antes de contratar, né? Então, a recomendação, né, de quem trata com educação financeira também, que na hora, às vezes, o crédito é necessário ser tomado, mas que seja de uma forma refletida, né?
Claro.
Também prevê mecanismo de controle da publicidade, né? Aquele crédito que é oferecido, olha, oferecemos crédito para negativado, você não precisa dar nenhuma garantia, é preciso ter muito cuidado.
É tão instigante isso, né?
É, porque, na verdade, acaba instigando e, às vezes, levando o consumidor a contratar sem uma forma refletida, né?
Uhum.
Combate também esse assédio de consumo de crédito, né? Que às vezes a gente vê nas ruas aí oferecendo, puxando as pessoas para oferecer crédito. E a pessoa às vezes está com dívidas, enfim, acaba tomando esses créditos também, né? Especialmente assim, trata de uma forma com mais cuidado em relação ao idoso, ao analfabeto, ao doente. Porque quem está nessa situação está num estado que a gente diz de vulnerabilidade agravada, né? Então, e traz sanções quando se descumpre esses paradigmas todos, né? E o outro caminho, né? Isso a gente está falando da prevenção. Tudo isso é para prevenir o superendividamento, né? E quando o superendividamento se instaura, é que vem o tratamento do superendividamento, né? Então, a lei prevê, agora no Código de Defesa do Consumidor, um modelo de tratamento do superendividamento que a gente fala de reeducação do consumidor, né? O modelo brasileiro, e a gente não pode pensar que isso é um problema do brasileiro, do superendividamento, não. Os países, os Estados Unidos, na Europa, vários países, a França, há muito tempo tem lei de tratamento do superendividamento, tratar essa situação de superendividamento da pessoa física, né? Mas o nosso país veio agora apenas com o CDC, mas antes do CDC, o modelo adotado agora na lei, ele é inspirado em projetos que já aconteciam no nosso país no âmbito do Poder Judiciário. O primeiro projeto pioneiro que previu essa conciliação no superendividamento que traz a lei, ele é do Rio Grande do Sul, de 2007, e o Paraná, o nosso Tribunal de Justiça, foi o segundo do Brasil a fazer esse projeto aqui em Curitiba, né? Inicialmente era junto ao primeiro Juizado Especial Cível, e depois ele veio acontecendo durante todos esses anos, e desde 2020 ele está inserido no Sejusc Endividados. Então, a lei, ela traz, assim, dois momentos de tratamento. O que ela prevê? Um primeiro momento, que é o momento consensual de conciliação, primeira fase. Para essa fase, a pessoa que está super endividada, ela não precisa necessariamente estar assistida de um advogado ou representada de um advogado. Ela requer ao juiz uma audiência de conciliação. Essa primeira fase aqui em Curitiba acontece no Sejusc, né? Nós temos orientação do CNJ que esse procedimento aconteça na fase consensual no Sejusc, né? Em que ele pede ao juiz uma audiência de conciliação, né? Então, faz um requerimento dessa audiência, conciliação, com todos os credores de relação de consumo. Com seus credores, com quem você deve, que seja de financiamento, de empréstimos bancários, não entra aí dívida alimentar, fiscal, essas dívidas não entram. A lei também exclui financiamento habitacional, porque tem um procedimento bastante próprio, né? Então, nessa audiência, para essa o consumidor pedindo essa audiência, lá no Sejusc vai ser marcada uma audiência com todos os credores que ele indica. A hora que ele requer a audiência, ele vai preencher um formulário padrão que tem, que vai perguntar quanto que ele gasta, quais são suas despesas, quais são os seus credores. Isso tudo para poder se avaliar na audiência, qual é o mínimo essencial ou o que aquela pessoa precisa para viver, né? Então, na audiência, para a audiência serão convidados todos os credores que o consumidor traz, para uma audiência coletiva com todos, onde vai se buscar fazer um plano de pagamento consensual. Então, vamos supor que tem três credores. Com esses três credores, o consumidor leva suas propostas, os credores trazem as suas propostas e vai se buscar fazer uma elaboração de um plano de pagamento, né? E essa fase, ela também pode acontecer perante o PROCON. O PROCON também pode, a lei prevê, né, uma competência também concorrente do PROCON para essa fase conciliatória.
Correto. Então, para recomeçar, né, quem está aí super endividado para pensar em recomeçar a vida financeira, primeiramente, a orientação é procurar ou os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, ou diretamente o judiciário, não é, magistrada? Agora eu lhe pergunto, quem pode procurar, né, usar a lei do superendividamento para procurar o judiciário, procurar aí audiência de conciliação com os credores ou diretamente no PROCON?
Sim, essa lei se dirige à pessoa natural, ou seja, à pessoa física, não à empresa, né? Maior de 18 anos, capaz, enfim, todas as pessoas nessa situação podem, independente da sua remuneração, porque às vezes mesmo pessoas que ganham bem, uhum, tem um bom padrão de vida, podem também estar super endividadas.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, todas essas pessoas têm legitimidade aqui, tem, né, a lei autoriza que busque, que se utilize desse procedimento de conciliação no superendividamento.
Bom, essa era a minha próxima pergunta. Quem é a pessoa super endividada hoje no Brasil, magistrada?
Então, a lei ela traz um conceito, né, de super endividamento. Mais ou menos assim, é aquela pessoa que está impossibilitada, né, de pessoa natural, mas que seja de boa fé, né, uhum, a pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas. O que, que isso quer dizer, né? Sem comprometer o mínimo existencial. Você pode, não precisa estar com a dívida vencida. Você pode, a dívida está por vencer, mas você já verifica que você não tem condições de arcar com aquele crédito, né, com aquele débito. E a questão é que a sua dívida está num patamar que prejudica, que compromete seu mínimo existencial. Há muita discussão em torno do mínimo existencial,
uhum,
mas o que nós temos entendido hoje na jurisprudência é no sentido de que cada caso concreto a gente avalia naquelas despesas básicas, né? Despesas de sobrevivência que todo mundo tem. Transporte, alimentação, saúde, né? Vestuário. Então, a pessoa, aquelas despesas sem as quais a pessoa não vive, né? Não tem como viver com dignidade. Então, essa é a pessoa super endividada, que está impossibilitada de pagar as suas dívidas, né? Sem prejuízo de ou eu pago a dívida ou pago o aluguel, ou eu pago a dívida ou pago a água, né? Então, aí que pode se caracterizar um super endividado, né?
Então, é diferente, magistrado, daquela pessoa que, né, a gente está falando aqui de pagar os seus boletos em dia. Então, a pessoa paga o aluguel ou o financiamento do imóvel, financiamento de carro, os boletos, né, de consumo de água, de luz. Consegue também pagar o cartão de crédito, mesmo que ele esteja num valor alto. Essa não é a pessoa que está super endividada. Essa, ela tem emprego, ela tem renda e mesmo que, como é que eu posso falar, aos trancos e barrancos, não é? Ela vai sobrevivendo e pagando. Essa não está, não é mesmo? Ela não é o perfil. O perfil é aquela que tem uma dívida no banco ou, por exemplo, talvez no grande vilão, cartão de crédito, e não consegue pagar, né? Vem o pagamento, a pessoa recebe e não consegue pagar. É esse o perfil?
Porque na verdade assim, o endividamento, ou seja, você ter dívidas, não significa que você seja super endividado, se elas estão dentro do seu orçamento, né? Eu tenho dívidas, mas ao final do mês eu consigo pagar o meu compromisso financeiro.
Uhum.
Agora, na medida em que eu tenho dívidas e ao final do mês o meu salário não é suficiente, ao final do mês eu tenho que deixar de eventualmente pagar um aluguel, pagar uma luz ou fazer um mercado para poder pagar as dívidas, aí já é um grande alerta que eu posso estar super endividado, né?
Sim, e magistrada, podemos dizer que o cartão de crédito é o grande vilão das famílias super endividadas hoje?
Talvez sim, porque eu acho que essas últimas pesquisas em torno de endividamento apontam que é onde que as pessoas mais comprometem seu orçamento, né? porque o cartão de crédito também virou quase que um substituto do dinheiro, né? Você chega na loja, é até interessante, né? Que não existe um desconto para você pagar à vista. Daí a pessoa fala, então eu parcelo no cartão. Mas às vezes, na hora que se parcela no cartão, não se pensa que imprevistos podem acontecer, né? Muitas vezes na hora que eu contrato, na hora que eu faço a compra na loja e parcelo lá a bolsa no cartão ou mesmo algum bem maior valor, eu preciso pensar que daqui 2, 3 meses pode ser que algum imprevisto venha acontecer. Por exemplo, fica uma doença na família, aí que a gente diz o super endividado passivo, né?
Uhum.
É um problema de saúde na família, um problema de redução de renda, perda de emprego. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Pensa, quem esperava antes, lá de março de 2020, que de repente ia fechar tudo? Quantas pessoas que, principalmente os prestadores de serviço, que foram mais atingidos, né, no início da pandemia, principalmente, que de repente ficaram sem renda alguma, ou a redução muito drástica da renda, e tinham compromissos financeiros, né? Então, o superendividamento ele pode acontecer também nessas situações, que quando você contrata, está dentro do seu orçamento. E esses parcelamentos e tal, principalmente a longo prazo, é que são mais arriscados de eventualmente acabar acarretando superendividamento.
Uhum. O superendividamento ele está concentrado entre os mais pobres?
Não necessariamente, né? É certo que as pessoas que têm uma renda reduzida, né, ou recebem um salário mínimo, com o custo de vida no nosso país hoje, elas são mais atingidas realmente, né? Se elas fizerem uma dívida, comprometer seu orçamento, automaticamente vai comprometer seu mínimo existencial, né?
Sim.
Imagina, quem ganha 1, 2 salários mínimos com o valor da cesta básica de hoje, o risco de endividamento é muito maior. Mas não necessariamente. Muitas vezes pessoas com um bom salário, uma boa remuneração, especialmente quando acabam querendo às vezes manter um padrão de vida incompatível com aquela remuneração, ou mesmo tendo problemas financeiros, né, problemas de saúde, né, gastos não previstos, podem sim encontrar-se numa situação de superendividamento, né. Há uma frase de um filósofo que se chama Bauman, ele diz o seguinte, que nunca foi tão fácil se tornar um superendividado como nunca foi tão difícil sair de superendividamento. E a nossa sociedade hoje é chamada uma sociedade do crédito e do consumo. Então ele diz assim, que nós viramos uma raça de devedores, né? Uhum. Todos nós somos devedores de alguma forma, né? Não necessariamente superendividados.
Exato.
Mas é tanto a pessoa que tem o pobre, ou mesmo classe média, ou às vezes até classe alta, pode estar numa situação de superendividamento.
É verdade, magistrada. Bom, relembrando então, para quem está nos ouvindo e se encontra, né, nessa situação de superendividamento, como dar entrada nesse processo, né, para tentar aí pagar as suas contas, quitar? Como que a pessoa deve agir?
Então, vamos, quem está em Curitiba, vamos dizer assim, né? Nós temos, ou mesmo quem está no interior do estado, nós temos aqui na capital o Sejusque Endividados, né? Você pode ter informações no site do tribunal, www.tjpr.jus.br/Sejusque Endividados, né? Tem informações ali. O formulário de preenchimento inicial está no site do tribunal, então é onde você pode também fazer o primeiro preenchimento e em seguida, colocando seus dados, um servidor vai entrar em contato, por telefone também, no 3312-6055. Junto, lá no Sejusque Endividados, além da audiência, vocês vão verificarão que é ofertado um curso de educação financeira denominado Equilibrando as Contas, que é a magistrada Carolina Espinar de Pinto, que é hoje a coordenadora do Sejusque Endividados, desenvolveu, então que ajuda também a organizar o orçamento doméstico. Esse curso também está disponível mesmo para quem não queira necessariamente usar do procedimento pré-processual, né? Porque é pré-processual, a gente não está falando de processo ainda, né? É um caminho, né? Pode também procurar o PROCON, que o PROCON pode encaminhar o Poder Judiciário, inclusive está em andamento agora uma parceria com o PROCON nesse sentido, né? Que é um convênio do tribunal com o PROCON. E mesmo quem não está na capital, o Sejusque ele tem recebido alguns pedidos também do interior E a parte, e as pessoas também, o cidadão pode procurar o Sejusc da sua comarca lá, se tiver Sejusc, e procurar, que eles vão dar o encaminhamento adequado ao caso, né?
Muito bom. Muito bom. Obrigada pelas suas orientações. Muito obrigada pela entrevista novamente, magistrada.
Patrícia, eu gostaria só de complementar o tema ao seguinte, que nós temos, eu falei da fase conciliatória, mas Sim. Se não há acordo, a grande diferença da lei é que ela trouxe uma sanção que se os credores que não comparecem à audiência, tá? Uma sanção que nós não tínhamos nos projetos, que é suspender os encargos da mora, interrompe a exigibilidade do débito. E ainda assim, uma segunda fase judicial, chamada processo por superendividamento. Aí que vai ser um julgamento onde vai se chegar um plano judicial fixado pelo juiz. Então nós temos duas fases, a fase conciliatória, que não precisa de advogado, e uma fase, superada essa fase, se não acordo, a fase judicial de processo por superendividamento. Eu só queria esclarecer, né, que nós não ficamos claro. Só na fase conciliatória, mas eu que agradeço e me coloco à disposição de todos, desejando um ótimo dia a todos.
Exatamente. Então, deixando bem claro, o juiz responsável pela conciliação, ele pode, nos casos de que credores não compareçam à audiência, suspender aí esses juros e multas dos valores dos inadimplentes que estão ali se colocando, não é mesmo, à disposição para tentar resolver a superdívida aí.
Identificando que é um caso de superendividamento, o juiz do Sejusc mesmo pode suspender a exigibilidade. O que significa? O credor não pode continuar uma execução ou uma cobrança contra esse consumidor. Mas a fase seguinte, o consumidor vai ter que realmente contratar um advogado pela defensoria pública ou defensor dativo.
Para dar continuidade.
Dar continuidade na vara civil, daí não é no Sejusc.
Tá certo, muito
tá
bom.
Bem?
Muito boa informação. Obrigada, um abraço, magistrada.
Eu que agradeço, um grande abraço, tudo de bom a todos.
Eu quero agradecer a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com a magistrada do Tribunal de Justiça do Paraná, Sandra Bauerman, e nós falamos sobre a lei do superendividamento que está em vigor desde julho de 2021. É uma forma de viabilizar a negociação de débitos das famílias, das pessoas, e que trouxe alterações ao Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.